O título dessa mensagem é uma pergunta que eu faço a você, eu fiz primeiramente a mim. Você teme a Deus? Esse é o título dessa mensagem. Você teme a Deus? Eu quero te convidar a ler comigo um texto que muitos amam, e é alvo de muitas contradições na igreja contemporânea por conta desse texto. Atos 2, 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Lindo, né? Maravilhoso. O problema é que, quando a gente vê esse texto como alvo de contradições na igreja contemporânea, é que a gente acha lindo só parte do texto. E o nosso coração também está disposto a viver só parte do texto, e não o todo. Bom, hoje nós vamos meditar nesse texto tão conhecido, de um dos maiores e mais significativos avivamentos que aconteceram ao longo da história da igreja. Mas a gente vai fazer diferente, porque nós vamos olhar esse texto pelo viés do temor a Deus, que, ao meu ponto de vista, é a razão que eles viveram tudo isso. Então, no meio de tantas maravilhas que a gente lê nesse texto, às vezes passa até despercebido na nossa leitura essa palavrinha que está presente ali: temor a Deus. E, no meu entendimento, esse é o principal para eles terem vivido aquilo que eles viveram aqui. E para falar sobre temor, nós temos que entendê-lo a partir de duas perspectivas, levando em conta que, quando a gente joga essa palavrinha no Google, a gente vai procurar no obsoleto dicionário, a gente vai encontrar tais significados para temor. Então, ele pode significar desde medo, terror, pavor. Então, quando a gente ler lá temor, a gente vai chegar nesses significados, mas ele vai ter o seu desenvolvimento até respeito e reverência. E quando nós tememos um inimigo, esse temor é o de medo, de terror, de pavor. Essa é a primeira perspectiva. Então, em muitos momentos na Bíblia, o temor que aparece é esse temor de medo, de terror, de pavor. Quando os inimigos assolavam Israel, quando o próprio homem bíblico, ele se vê frente à santidade de Deus, ele tem medo de morrer, né? Então, isso acontece com Isaías, isso acontece com Moisés, isso está repleto na Bíblia. Então, tem muitos momentos que o temor que aparece ali é esse temor de medo, é esse temor mesmo de pavor, de terror. Essa é a primeira perspectiva. Mas quando diz acerca do temor de um cristão para com o seu Deus, esse temor, ele deve ser o temor de respeito, de reverência. Então, esse é o temor que é esperado de nós. Spinoza, um filósofo holandês do século XVII, ele diz que respeito é agir levando em consideração o sentimento do outro. E é isso que ele diz. O primeiro contato do ser humano com o temor de Deus ele se dá no ato da conversão. Após Pedro, versículos antes, ele discursar sobre a centralidade da vida e da obra de Cristo, o Espírito de Deus convenceu ali do pecado, da justiça e do juízo aproximadamente 3 mil pessoas, levando essas pessoas a temer a Deus. Isso está lá em Atos 2:41. E o temor, ele é caracterizado pela diferença, a diferença de um Deus que é santo em vista ao ser humano que é pecador por natureza. Então é assim que a gente tem que se relacionar com Deus. A gente não tem que chegar para Deus e falar para Deus em oração e chegar para um ambiente de culto como se a gente estivesse lidando com o igual, porque Deus não é nosso igual. Deus é o santo. Nós somos santos por causa do sangue de Cristo que nos santifica. Então nós nunca estamos em pé de igualdade. A gente tem que entender sempre essa diferença. Opa, peraí. Lembra lá os mais antigos, quando iam falar com seus pais, com seus avós? Opa, você está pensando que você está falando com quem? Com o seu amiguinho? Com uma pessoa aí fora? Peraí. Você está falando com o seu pai, olha o respeito. Eu não sou seu igual, né? Então, a gente tem que trazer isso para o nosso ambiente de culto e devoção a Deus e entender essa diferença, porque existe essa diferença e deve existir sim. E frente à santidade de Deus, o temor ele é extremamente necessário. E após o ser humano ele perceber a presença daquele que convenceu ele do seu pecado, em João 16:9, discorrendo acerca desse texto que eu disse para vocês, que o Espírito Santo opera essa obra no coração do ser humano, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, então lá em 16:9, ele vai começar a explicar o porquê do pecado, da justiça e do juízo, e ele diz, do pecado porque não creem em mim. Então, após Deus operar esse convencimento no coração do homem, nos convertendo de descrentes para crentes em Jesus Cristo, nós damos um passo ao temor a Deus. E assim deve ser. E o Espírito Santo, no ato da conversão, ele promove no coração do ser humano, mesmo que num primeiro momento de uma forma um pouquinho mais rasa, mas aí depois com o estudo, com o mergulho que nós devemos dar na intimidade da palavra de Deus, a gente vai ampliando a nossa consciência acerca desse entendimento, mas já é o suficiente para nos constranger a consciência da justiça de Deus. Então ele opera essa obra de convencimento do pecado, mas também da justiça. Que eu sou injusto, mas que Ele é justo, e Ele pode operar essa transformação na minha vida. E João 16:10, ele vai dizer assim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Então aqui nós nos deparamos com um Deus que é santo, e que não pode compactuar com o pecado, aquilo que tem de sobra na humanidade, e porque o pecado ele manchou a nossa natureza, ele manchou a nossa essência, ele manchou aquilo que nós somos. E a única possibilidade de resolver esse problema do pecado na história da humanidade, que nos separa da divindade, que constitui um abismo de separação imenso, seria Cristo sendo a nossa justiça. Então é somente assim que isso poderia e pode continuar acontecendo, porque nós temos um pecado que precisa ser convencido, mas nós precisamos ter a consciência da justiça de Cristo. E em Romanos 4:25 vai dizer assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então é de suma importância acontecer esse desdobramento de convencimento, primeiro do pecado, depois da justiça. E o Espírito, de igual maneira, convence o ser humano também acerca do juízo. Porque o homem sem Deus, ele está perdido. Ele está perdido, é um caminho de condenação. A Bíblia vai dizer que o homem sem Deus, ele está morto em seus pecados, em seus delitos. Então, o que um morto pode escolher? O que um morto pode fazer por si? Então, essa é a realidade do homem. Em João 16, 11, ele vai dizer, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, se ele está julgado, e esse julgamento é de condenação, todos aqueles que vivem uma vida que reflete os passos do príncipe desse mundo, eles estão entrando nesse mesmo julgamento, e de intrometido, porque esse julgamento, ele não é para os filhos de Deus, ele não é para a humanidade, esse julgamento ele é para Satanás, ele é para aqueles que foram rejeitados por Deus. Mas acontece que o ser humano, a passos largos, ele vai de intrometido por esse caminho, quando ele escolhe viver conforme os seus prazeres e os seus deleites, e não sob a vontade de Deus, quando ele não abre o coração para o chamado do Senhor em sua vida. Porque embora o Espírito Santo traz esse convencimento ao coração do homem, é necessário que os nossos lábios confessem que Cristo é o Senhor das nossas vidas. E a gente percebe em muitos momentos o homem endurecendo o seu coração frente a essa realidade. E assim, nós vemos que a vida venceu a morte, porque Cristo ele pagou o preço pelos nossos pecados, exercendo a justiça. E então nos permite trilhar esse caminho de comunhão sem condenação. E diante desse convencimento do Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo, crendo e temendo, temor, lembre, crendo e temendo, nós vivemos em novidade de vida. Porque a todo momento, se a gente pegar os escritos paulinos, ele está sempre exortando ali cristãos para poder viver em novidade de vida, para poder não ter na sua vida as obras da carne, mas o fruto do Espírito, para poder não viver conforme os seus prazeres e deleites, mas para mortificar a sua carne, para exemplo do próprio apóstolo Paulo, como ele diz que ele esmurra a carne dele, que o bem que ele quer fazer, muitas vezes ele não faz por conta do pecado, mas o mal que ele não quer, ele acaba fazendo. Ou seja, não é o mal que ele está dizendo, não, é assim mesmo, eu sou desse jeito, não, é o mal que ele não quer, ele trava uma luta consigo, e é isso que a gente tem que entender, porque o temor a Deus, ele não vive conforme aquela música tão conhecida do nosso tempo, de deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Embora as coisas estão fadadas ao fracasso, embora o pecado, talvez ele até rotineiro na nossa agenda, a gente não olha para amanhã, a gente não olha para o dia seguinte, a gente não olha para hoje dizendo, é assim mesmo, não. A gente está o tempo todo buscando forças em Deus para vencer o pecado, para poder não agir conforme o erro de ontem. E deve ser assim, porque se assim não for, onde está o temor a Deus? Temer a Deus, meus amados, é entregar o senhorio das nossas vidas ao único que é digno e que foi designado a ocupar esse lugar desde a fundação do mundo, porque dentro da onisciência de Deus, ele já previa essa necessidade, e por isso lá em Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro de Deus, que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo, porque Deus já previa tal necessidade. Às vezes a gente olha para Cristo e tem em Cristo como se fosse o plano B. Nunca foi o plano B. Sempre foi o plano A. Sempre foi o plano A. Meus amados, na sua vida, no seu dia a dia, na sua semana, nas suas orações, está presente assim, Senhor, eu quero agradar ao Senhor. Será que isso está presente na nossa vida? Nos nossos atos, nas nossas falas? no nosso testemunho. Senhor, me ajude, porque eu quero agradar ao Senhor. Será que isso está presente? Porque temer a Deus é viver de maneira a agradá-lo. Aquele que é a habitação do Santo Espírito de Deus, ele tem prazer nisso, ele encontra contentamento nesse estilo de vida. Mas acontece que em outros momentos a gente faz sim aquilo que não é bacana, que não é legal. Mas a tristeza é inevitável. E deve ser assim. Tem até uma canção do Gerson que vai dizer: rios de águas correm nos meus olhos quando não guardo a tua lei. E deve ser assim. Puxa, como eu fico chateado quando eu não consigo obedecer a palavra do Senhor, quando eu tenho um comportamento explosivo, quando eu pago o mal com o mal, quando eu não consigo estender a mão, quando eu ajo com indiferença. E eu me entristeço com isso, é uma tristeza presente na minha vida. É assim também com vocês? Você tem a tristeza por quando você não consegue obedecer e guardar a palavra do Senhor? Porque assim deve ser. Olha o que diz a palavra do Senhor em Salmo 38, 18. Ele diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Olha a tristeza presente. Tem pecado, mas tem uma tristeza. Agora, um outro texto que eu acho sensacional e nos dá um caminho diante da tristeza é o 2 Coríntios 7, 10. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, meu amado, quando a gente sente essa tristeza por não guardar os mandamentos de Deus, o próximo passo deve ser o arrependimento no nosso coração. Arrependimento. Deus, ele não quer te deixar no poço da tristeza. Deus, ele não quer que você seja visitado pela tristeza da morte, de que, puxa, acabou as esperanças. Não. Deus, ele quer ver brotar no mais íntimo do seu ser arrependimento, e arrependimento é um caminho de vida, de salvação, como aparece aqui no texto bíblico. Porque, meus amados, essa é a postura adequada, portar-se como um salvo. Tem muito embate naqueles que se metem à besta muitas vezes para poder estudar teologia, né? E começam lá a ter as suas divisões sobre predestinação, sobre eleição. Ah, perde a salvação, não perde a salvação. Ah, é o arminiano, é o calvinista. E aí entra numas paradas assim muito loucas, e às vezes entra nessa briga aí como se isso fosse o suprassumo da vida cristã. Mas, meus amados, o que a gente tem que entender é que a gente não vive a santidade para poder ser salvo. A gente é salvo em Cristo Jesus, mas sendo salvo em Cristo Jesus, a gente precisa portar-se como um salvo na vida. Porque muitas vezes os arminianos, eles fazem mau juízo dos calvinistas, achando assim: ah, então quer dizer que a partir do momento então agora que ele é salvo, não vai perder a salvação, então ele vive de qualquer maneira. E não é isso. Não é isso. Isso tem que dizer acerca da nossa natureza, da nossa identidade. Então nós precisamos nos portar como salvos na vida, não como descrentes, não como pecaminosos. A gente precisa se portar como salvo, e para isso é necessário ter temor na nossa vida. Porque se a gente se considera um salvo e vive uma vida de qualquer maneira, a gente tem que questionar a nossa salvação. Peraí, foi salvo mesmo? Teve um encontro mesmo com Cristo? Cadê a transformação? Porque é necessário ter frutos na nossa vida, frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de mansidão, frutos de amor. A salvação não é uma arrogância, ela não está alicerçada no mérito, mas ela é um dom de Deus, é a graça de Deus que vem até nós, e a gente precisa sempre reconhecer essa miséria da nossa humanidade, mas nos portar como salvos na vida. A gente tem que ter essa batalha da carne contra o espírito, porque isso tem tudo a ver com temor. O problema é quando já não tem luta nenhuma. Então, às vezes, a gente está num sono tão profundo que a gente nem consegue mais escutar a Deus. O Espírito está clamando, gritando, berrando, mas tem tanto empecilho para poder chegar essa voz até nós, que a gente está dizendo, na nossa arrogância, está tudo certo, eu sou o escolhido do Senhor. Eu sou um salvo do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu amado, você tem aborrecido o mal? Ou será que o mal está felizão com a gente? Aborrecer o mal, a soberba. Puxa vida, quantas vezes a gente é tão soberbo na vida? A arrogância, puxa, quantas vezes a gente é tão arrogante? Meu Deus! O mau caminho. Não, tem aqueles até que usa até... É os picareta com base bíblica. Não, Jesus só andou com os pecadores. Tá bom, mas ele não se parecia com os pecadores. Qual que é o grau de influência que está acontecendo na nossa vida? A boca perversa. Nossa, como tem crente que adora uma fofoca? Puxa vida, a alegria do crente é a fofoca. Chegou na casa, saiu o nome de uma pessoa. Nossa, chega a escorrer até o veneno no canto da boca. Meus amados, a gente precisa aborrecer o mal. A gente precisa ser pacificador. Quantas vezes que a pessoa está com uma resistência com o outro irmão, ao invés da gente ir lá pacificar, a gente vai lá inflamar. Fala, deixa eu apagar o fogo, só que está jogando diesel, está jogando gasolina lá no fogo. Não deve ser assim. Aborreça o mal, meu irmão, aborreça a sua carne, pareça-se a cada dia mais com Deus e com a natureza fiel à criação, antes de ser manchada pelo pecado, porque isso é o que ficará para todo sempre. Então, meus amados, trilhe esse caminho de resgate, porque aquele que começou a boa obra, ele está trabalhando. E a questão é, temos visto em nossa vida esse trabalhar? Temos visto? Será que do dia que a gente entregou o nosso coração para Cristo, para hoje, a gente melhorou ou a gente piorou? Porque se ele está trabalhando, a tendência é que estamos melhorando. Dia após dia. O problema é quando a gente olha e a gente está piorando. O problema é quando a gente olha para a nossa vida e a gente tem saudade lá daquele tempo lá atrás que fala, nossa, ali que era bom. Então a gente está piorando. Temer a Deus e não fazer nada para aborrecer o mal e a sua própria carne, questione esse tipo de temor. E se tratando de pecado, eu quero abrir um parênteses, que pecado por pecado a gente vai continuar cometendo. Que o dia que você não cometer mais nenhum pecado, meu irmão, então, não levanta a mão não, que se levantar Deus puxa, você está pronto. Então, pecado por pecado a gente vai continuar cometendo. Então, lá em João, o que ele vai dizer para a gente é que a gente não tem que viver a prática do pecado. O pecado para o cristão, ele deve ser o errar o alvo. O problema é quando a gente até vibra, acertei, deu certo. fiz a coisa errada e estou lá felizão que deu certo a coisa errada. Não, é errar o alvo. Eu estou tentando acertar, eu errei. E essa é a etimologia do que significa pecado. Mas quem teme a Deus, ele procura evitar o pecado. Sobre isso, C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, que quando o homem melhora, eu vou decifrar aqui para vocês, para a gente poder entender e contextualizar com a palavra. Então a gente pode caracterizar aqui essa melhora como uma restauração. Então o homem, ele teve um encontro com Deus, e aí ele iniciou um processo de restauração no seu senso de moralidade que o leva a temer. Então quando o homem melhora, ele torna-se cada vez mais capaz de perceber o mal que ainda existe dentro de si. Então ele melhorou, ele continua percebendo, ele está percebendo cada vez mais o mal que há dentro de si. Em contrapartida, quando o homem piora, ou seja, afundando-se cada vez mais na imoralidade, o que o C.S. Lewis vai dizer é que ele torna-se cada vez menos capaz de captar a própria maldade. Um homem moderadamente mau sabe que não é muito bom. Um homem completamente mau, ele acha que está coberto de razão, já que entendemos o sono quando estamos acordados, não quando adormecidos. E é isso que o C.S. Lewis diz. E como isso é verdadeiro na nossa vida? Eu entendo que o convencer do pecado é a ação do Espírito abrir os olhos do homem para enxergar a sua própria miséria. É acordar do sono profundo e trazer luz à tamanha escuridão e chamar o Cristo como luz plena, como libertador, como vitorioso, para nos ajudar a enfrentar as nossas trevas. E eu entendo que é isso. A gente tem que observar os homens bíblicos, que quando eles se aproximaram da santidade de Deus, quando eles percebem a sua própria condição de pecado, de miséria, eles têm um medo ali, o temor ali é de terror, de pavor, como eu disse no início da mensagem. Tem um olha para Isaías, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios. Olhe para Moisés, o medo que ele ficou diante da santidade de Deus, e é assim. Então quando a gente se aproxima da santidade de Deus, o que a gente tem que enxergar é a nossa própria miséria, não a miséria do outro. Porque a gente é hábil de enxergar a miséria do outro. Então se chegou perto, ah, eu sou santo, porque olha, aqueles pecadores ali, aquelas pessoas ali, não tem jeito não na vida, está tudo condenado ao inferno. Isso é a soberba, isso é a arrogância. Ah, esse culto, essa palavra hoje, ó, fulano de tal, tinha que ouvir, porque essa mensagem foi para ele. Não, isso aí é soberba, isso aí é arrogância. O que a gente tem que enxergar é a nossa própria miséria. Quem é aqui de nós que não tem pecado? O próprio Jesus, lá no momento lá que estava a mulher lá diante dos seus acusadores, ele fez essa pergunta. Todo mundo com uma pedra na mão, quem é aqui que não tem pecado que atire a primeira pedra? Então a gente tem que olhar para a nossa própria miséria, para os nossos pecados, para a nossa condição. Mas quando a gente não vive assim, aí então a gente vai lá para o Salmo 42, um abismo chama outro abismo. Mas entendam bem, meus amados, falando de temor, somente quem teme a Deus se submete a um estilo de vida que expressa a vontade de Deus. Às vezes a gente quer cobrar temor do outro, a gente quer cobrar um bom testemunho do outro. A gente tem que cobrar primeiramente da gente. É da gente. Para o outro a gente tem que incentivá-lo. Até porque a gente não sabe se o outro é salvo, se o outro não é salvo ainda. Porque é só quem teme a Deus, somente quem pertence ao Senhor que se submete a esse estilo de vida. E a gente não sabe. O próprio Jesus, quando ele vai falar da parábola do joio e do trigo, ele fala, não tenta separar não. Se você for tentar, você vai arrancar o errado. Então não cabe a gente. Lá ele vai falar que são os anjos amando de Deus que vai fazer essa separação. O problema é que a gente começa a olhar para os outros. Cadê a santidade? Cadê isso? Cadê aquilo? Não, a gente tem que cobrar da gente. Por outro, a gente tem que incentivar, meu irmão, esteja mais presente, eu estou orando por você, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, vem cá, conta comigo. E é isso que a gente tem que fazer, não é enfiar o dedão na cara, não. Não é isso, essa não é a nossa postura. Somente quem teme a Deus, ele presta devoção à sua pessoa. Falando do texto apaixonante de Atos dos Apóstolos, para perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, foi necessário temer a Deus, porque eles pregavam uma mensagem que não era deles. Para perseverar no partir do pão e nas orações, foi necessário temer a Deus, visto que a expressão partir do pão lá em Atos, ela significa a própria celebração da ceia, e essa remete única e exclusivamente a pessoa de Cristo. E por oração, nós oramos ao nome de Jesus. Então você percebe que está tudo fora deles. Está tudo em Deus. Então para a gente poder viver algo que está fora da gente, a gente precisa temer a Deus. Lembra lá da diferença? Do pecador para o santo? Enfim, somente quem teme a Deus se submete a um estilo de vida que expressa a vontade de Deus. E o temor a Deus no ser humano, ele pode representar todos aqueles significados do dicionário que eu disse no início. Mas a partir do momento que a gente trilha uma vida de comunhão com Deus, a gente já não pode mais viver à sombra do pavor, do terror, do medo. Não, não podemos viver assim. Porque essas palavras impressas na vida humana, muitas vezes elas nos paralisam. Então se a gente vive à sombra do terror, do pavor, do medo, a nossa vida de devoção vai ser uma prisão, não pode ser assim. É necessário que o temor a Deus em nossas vidas, ele tenha o seu progresso, para significar respeito e reverência. Então se a gente conhece a Deus a partir do temor, do terror, do pavor, beleza. Mas a gente tem que caminhar. Caminhar para quê? Para que esse temor seja aperfeiçoado, para respeito e reverência. Porque tem pessoas que, dependendo da formação religiosa, eles vivem uma vida de terror, de pavor. Eu conheci pessoas que, mesmo depois de casarem, não conseguiam ter uma vida de intimidade com o marido, a marido com a esposa, por conta de tanta coisa que foi impresso assim de terror, de pavor, de medo. E aí falava, não, agora está certo, agora pode, né? Tem a bênção de Deus, está liberado agora. E a pessoa não conseguia, não conseguia. Alguns que precisou de muitos encontros com pastor, de aconselhamento, outros que precisaram até se destravar, tendo terapias aí fora. E muitas vezes por conta da criação, por conta da formação religiosa. Então a gente tem que entender isso. Mas olha o que diz para a gente 1 João 4, 15 a 18. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, por duas vezes, não sei se você percebeu, aparece essa palavra aperfeiçoado. E o amor em nós, esse temor, ele precisa ter esse aperfeiçoamento. A gente precisa chegar nessa dimensão. O amor, ele precisa passar do medo para o respeito, para a reverência. Mas a gente tem que entender que, diante do medo, fala assim: não, eu não tenho medo mais nenhum. Então eu volto aqui de novo. O temor dos filhos de Deus, ele não usa graça para rolar na lama. Porque o amor, o temor, melhor dizendo, ele é alcançado pela graça que o limpa da lama. Então a gente tem que entender isso aí. Que às vezes fala assim: não, não tem mais pavor, terror nenhum. Está tudo certo. Mas é uma liberdade a ponto de virar libertinagem. Então não é isso. O perfeito amor, ele tem em si respeito, reverência para com Deus e para com o seio comunitário. São João da Cruz, ele escreveu: quando o temor é perfeito, o amor divino também o é, e a transformação da alma em Deus por amor logo se opera. Não existe o temor a Deus sem arrependimento e mudança de vida. Não tem. Não tem temor a Deus sem arrependimento e mudança de vida. Eu quero ler um último texto para a gente poder encerrar esse trecho final da ministração da palavra, que é de Jonas 1, capítulo 8, versículo 8 a 16. Jonas 1, do 8 ao 16, para a gente fazer as considerações finais acerca do temor. Diz assim: então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Então a gente tem que lembrar o que estava acontecendo ali, aquela reviravolta, o mar estava lá pior do que aquele barco viking lá que a gente vai nos parques de diversões e vê por aí, água para tudo quanto é lado, povo lançando fora o peso, e estava Jonas dormindo lá tranquilão, que o pessoal vai lá para poder acordar ele, tá? Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu. Lembra da arrogância que eu disse? Da soberba? Então, eu imagino desse jeito, Jonas de peitinho estufado, parecendo uma pombinha, dizendo assim: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Bom, para ir para a parte final, aparece nesse texto 3 vezes a expressão temor. Não sei se você se atentou a essas. 3 vezes. O temor de Jonas, que o levou a fugir. Porque ele está lá: eu tenho a religião correta, eu tenho a fé correta, eu sou hebreu, eu temo ao único Deus, né? Criador do céu, da terra. Então ele está lá dando uma... É que não existia a Bíblia ainda, mas ele está dando uma biblada na cabeça dos outros, assim, ó. Então, sou eu, o certo. Eu temo ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Tá, mas esse temor ele estava fazendo ele fugir. Aparece o temor dos marinheiros em um primeiro momento, se apresentando como o temor que significa terror, pavor, medo. E é assim que aparece no primeiro momento o temor dos marinheiros. E depois aparece o temor dos marinheiros novamente no final, mas aperfeiçoado. Porque no final, o que aconteceu com esse temor? Levou eles a o respeito e a reverência. Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. E a pergunta inevitável é: qual o temor você tem prestado a Deus? O temor da fuga? O temor do medo? Ou o temor do respeito e reverência que se sujeita a Ele e que presta devoção à sua pessoa? Qual é o temor que você tem prestado a Deus? Porque se você diz temer a Deus e não se dispõe a viver a vontade de Deus, saiba disso. Você está vivendo o temor de Jonas, o temor da fuga. Ah, eu temo a Deus, mas eu não vivo a vontade de Deus. É o temor de Jonas, é o temor da fuga. E a verdade é que a proximidade excessiva com o divino, ele gera desprezo. Porque vira normal, sabe? Ah, Deus ele é um produto do meu relacionamento. A ponto de que daqui a pouco a gente está vivendo a banalidade daquele tempo. É tão normal para a gente, é tão normal, é tão habitual, que daqui a pouco a gente está desprezando. E eu acredito que foi esse temor que levou Jonas a viver da maneira como ele viveu. Ah, eu sou tão íntimo de Deus, que eu já posso até escolher para quem que vai o arrependimento e para quem que não vai. Está Deus lá falando, ó, vai lá e prega lá contra aquele povo, porque a maldade deles, ó, eles fizeram isso aí. Ah, Jonas, não vou fazer isso não. Você vê no final da carta. No final da carta está a resposta para o que ele viveu antes. Não, eu sabia que se eu fosse lá e falasse, o Senhor é bom, o Senhor ia perdoar eles, tudo ia ficar maravilhoso, então por isso que eu fugi. Foi por isso. Então a intimidade começa até a gente fazer quem que a gente quer na igreja com a gente. Ah, esse irmão aqui na igreja, sentado no mesmo banco que eu, esse irmão não é digno não. Aquela pessoa lá, não vou nem pregar para ele, não vou nem falar para ele que Jesus ama ele, porque vai que ele acata a essa palavra. Aí ele vai querer ir logo na minha igreja. Não, eu não quero conviver com esse tipo de pessoa. Quantas e quantas pessoas saem de igrejas porque não quer conviver com determinado tipo de pessoa? Então essa é a proximidade excessiva que começa a gerar desprezo. Começa a gerar desprezo. A ponto da gente estar cultuando o nosso eu e não mais o Deus. Olha que paradoxo, né? Aí a gente está dizendo, não, eu sou um cristão, eu creio no único Deus, Criador dos céus e da terra, que fez tudo. Ah, maravilha! Que paradoxo, né? Olha como você está vivendo. Cadê o amor? Cadê o perdão? Cadê o acolhimento? Cadê os 70 vezes 7? Não, eu já contei, dá 490 e já foi todas. Não é isso? Não é isso. Meus amados, temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem é. É reverenciá-lo, é obedecê-lo, baseado em toda a revelação da sua santidade, justiça, grandeza, misericórdia, benignidade, vontade, amor e tantos outros milhares de atributos revelados a nós por meio das Sagradas Escrituras. Temer a Deus é ter a motivação de agir para agradá-lo. Salmo 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. E sem temor não existe o discípulo. Discípulo vive em temor, Porque se somos discípulos, subentende que temos um mestre. E o temor que presta devoção, além de nos aproximar da nossa natureza original antes da queda, ele também traz consigo algumas bênçãos. Então, para não ficar tudo tão pesado, eu quero trazer também uma coisa boa para vocês. O temor também tem bênção, tem privilégios, tem resultados efetivos, significativos, que mostram o cuidado de Deus na nossa vida. Então, pô, a gente teme? Então a gente está lá temendo, vivendo, servindo a Deus? Então vamos ler. Salmo 25:12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, puxa vida, isso é uma bênção, porque quantas vezes a gente está por aí e a gente não sabe se a gente vai para A, se a gente vai para B, se a gente vai para C, se a gente faz isso, se a gente faz aquilo. Então, quem teme ao Senhor, ele há de dar instrução como agir. Salmo 34:9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha que maravilha! Então, quem teme a Deus, tem o cuidado de Deus. Olha que bênção! Nada vai te faltar. Olha que resultado efetivo, maravilhoso. Salmo 115:13. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Então, você quer algo melhor do que a bênção de Deus sobre a sua vida? Sobre a sua família? Sobre a sua casa? Puxa vida! E parafraseando a clássica de João 15, quando tememos a ponto de guardarmos os mandamentos dele, permanecemos no seu amor e, além disso, passamos de servos para amigos, porque tudo o que ele recebeu do Pai nos faz conhecer mediante o nosso temor que presta devoção, respeito e reverência a Ele. Ele diz lá que se a gente faz aquilo que Ele manda, Ele já não chama a gente de servo, mas de amigos. Amigos. A ordem natural da existência humana é a vida. Temer a Deus é estar vivo. Porque o temor, ele nos permite viver para agradar a Deus. Quando João escreve da parte de Deus para 7 igrejas da Ásia, lá no livro de Apocalipse, para aquelas igrejas que estavam vivendo uma vida que não refletia a vontade de Deus, a palavra era: arrependa-se, arrependa-se. O temor acata essa palavra. O temor acata. Você teme a Deus? Que temor é esse? É a partir do temor que podemos viver um avivamento que contagia os de dentro e os de fora. Assim como o texto de Atos dos Apóstolos que lemos no início. E começa pequeno, viu? Não começa grande. Tudo que começa grande já começa deformado. Começa pequeno. Vai contagiando os de dentro. E Deus vai enviando os de fora. É assim. Qual será o seu comprometimento com tudo isso que você acaba de ouvir? Oremos a Deus, clamando por sua misericórdia e ajuda.